As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um homem de 33 anos foi apanhado pela Guarda Nacional Republicana de Tomar em pleno IC9, sendo que estava em causa um indivíduo referenciado por furto de veículo. Os militares da GNR foram avisados que o suspeito estava a circular naquela via e mobilizaram-se para o local. O homem apercebeu-se da chegada das autoridades e encetou uma fuga no carro, que depois abandonou e começou a correr pela envolvência. No entanto, acabou mesmo por ser interceptado pelos militares. O indivíduo foi alvo de uma revista pessoal, ação que se estendeu ao automóvel onde se fazia transportar e ainda a uma busca domiciliária. Estas abordagens permitiram a apreensão precisamente da viatura e ainda de um ciclomotor, para além de um velocípede elétrico, uma chapa de matrícula, 4 sacos de cimento, uma placa de alumínio, 2 navalhas e um alicate de corte, bens furtados que já foram devolvidos aos seus legítimos proprietários. O detido, com antecedentes criminais por sequestro, roubo qualificado, furto qualificado, tráfico de estupefacientes, posse de arma proibida, ofensa à integridade física e condução sem habilitação legal, foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde foi aplicada a medida de coação de apresentações periódicas no posto policial da área de residência. Em ato contínuo, foi dado cumprimento a 3 mandados de detenção pendentes por roubo, furto e tráfico de estupefacientes, pelo que foi conduzido ao estabelecimento prisional de Lisboa para cumprimento de pena de prisão efetiva. O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar continua a batalhar na concretização de uma necessidade emergente. Está em causa o alargamento do lar residencial, uma estrutura que seja capaz de responder aos anseios de utentes e respectivos familiares. Para já, o número de vagas existente é manifestamente insuficiente, algo que obriga a que alguns dos necessitados tenham de ficar-se aos cuidados da família, que na maior parte das situações não tem condições para cuidar dos filhos. Para concretizar esse sonho, o CID necessita de cerca de 600 mil euros. Célia Boné, presidente desta instituição de apoio social, voltou a reforçar a urgência deste apoio, referindo que estão em causa as pessoas mais vulneráveis do concelho de Tomar.
Temos pais de 86 anos a vir buscar os seus filhos de 50 e a levá-los para casa ao final do dia e ao final de semana, mudar fraldas, dar-lhes banho, dar-lhes os alimentos, cuidar deles. Precisamos urgentemente de alargar o nosso lar. O projeto que temos, que já é antigo, é para mais de 16 pessoas, numa fase inicial, e posteriormente pretendemos fazer depois um alargamento para mais 30 pessoas. É uma obra que vai custar mais de 600 mil euros. Ou seja, necessitamos muito de aumentar o nosso lar residencial e requalificar aquilo que temos, que está muito degradado e precisa urgentemente de obras. Precisamos do apoio da Câmara Municipal de Tomar, pois trata-se de uma instituição do concelho que responde às necessidades das pessoas do concelho. São as pessoas mais vulneráveis, de todas. São aquelas que não conseguem expressar se estão bem ou se estão mal, não sabem pedir ajuda na maior parte das vezes, não têm maneira de se proteger e as instituições são muito poucas aquelas que se dedicam a proteger as pessoas com deficiência. Chegando a este ponto, a direção do CIR e os membros dos restantes órgãos sociais concluíram que a obra é prioritária para o CIR.
CIR apela à ajuda de todos. A ampliação do lar residencial é prioritária para auxiliar as pessoas mais vulneráveis do concelho de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
As obras na envolvente à Biblioteca António Cartacho da Fonseca, em Tomar, já passaram do prazo para o seu final há mais de um ano. Estas intervenções, recorde-se, deveriam ter terminado em novembro de 2022, mas ainda prosseguem, agora na chamada fase de acabamentos. Tem sido, efetivamente, um processo que se tem arrastado com o tempo, desde logo pela evidente falta de recursos humanos suficientes para que o ritmo de trabalho fosse claramente o desejado. A situação extremou de tal forma que a autarquia ponderou denunciar o abandono de obra por parte da empresa, mas, ainda assim, chegou-se a um entendimento. O PSD quis saber um ponto de situação relativamente às obras, precisamente quais as condições contratuais que enquadram, nesta altura, a empresa que tem a intervenção a cargo. Assim questionou o vereador Tiago Carrão.
Nós já não falamos nesta obra há alguns meses, apesar da obra já ter ultrapassado mais de um ano de atraso, mas a obra parece também já estar a terminar. Pelo menos a olho nu parece já estar realmente a terminar, mas a minha pergunta, ou algumas perguntas que eu tenho sobre essa obra, é concretamente tendo em conta que já não vemos prorrogações há vários meses, ou seja, a obra em termos de prazo já terminou há bastante tempo, perceber contratualmente em que forma é que aquilo está a decorrer, que forma é que aquela empresa está lá a trabalhar em termos em condições contratuais, e perceber também se esta dilatação no tempo pode ter algum tipo de consequência para o município, seja, se esta derrapagem no prazo de execução pode ter algum tipo de também de consequência financeira, por exemplo, para além do, obviamente, transtorno da duração. E já agora, perguntar como é que está a relação com o empreiteiro, porque também já teve alguns revés, aqui há uns meses atrás, da última vez que falámos, se está comprometido em levar isto agora também a esta reta final até ao fim.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, começou por assegurar que foi sempre muito difícil estabelecer contacto com o empreiteiro, garantindo que as questões financeiras em equação serão analisadas no dia seguinte ao final da obra e reforçando que a empresa está em incumprimento há muito tempo.
Eu pessoalmente não conheço o empreiteiro, fico claro, soube já a obra muito avançada que a empresa até era de Tomar, era sediada em Sensoldos, não tinha essa noção. Mas não conheço, creio, o empreiteiro. Falei com ele uma ou duas vezes ao telefone, até para, no fundo, para pressionar, naturalmente, e toda a restante comunicação foi feita por serviços, que, creio, também a única altura em que conhecer o empreiteiro, propriamente dito, foi no momento da assinatura, porque fora isso são sempre, pronto, pessoal e encarregado que está na obra. Portanto, foi sempre muito difícil chegar à fala com este empreiteiro. Seja como for isso, pouco interessa aqui para o caso. A obra é o que sabemos, de facto, tem sido demorada, está há muito tempo que está numa fase muito final, daqueles acabamentos mais superficiais, e vai, aliás, parte já está acessível, mas, enfim, está de facto a terminar. Quanto a questões financeiras nossas, da empresa para connosco, ou nossas para com a empresa, vamos ver no momento de seguir ou no dia seguinte à obra ter terminado, porque obviamente a empresa há muito tempo que está em incumprimento, como é sabido.
Obras na envolvente à Biblioteca António Cartacho da Fonseca em Tomar já passaram do prazo para o seu final há mais de um ano.
Rádio R, informação.
Não será possível, pelo menos por enquanto, avançar para a obra de colocação de um elevador no edifício da Câmara de Tomar, facilitando, desta forma, o acesso às pessoas de mobilidade reduzida. O Partido Social Democrata, pela voz do vereador Luís Francisco, voltou a abordar as dificuldades que se colocam a quem anda em cadeira de rodas ou em muletas, pessoas que ficam limitadas no acesso, por exemplo, ao Salão Nobre dos Passos do Conselho. O eleito do PSD disse mesmo que o edifício da Câmara não é inclusivo.
Gostava que cada um de nós pensasse que, a certa altura, pode andar numa cadeira de rodas, na Dianas, ou o que seja, como é que acedia aqui à reunião. E, portanto, temos aqui um salão nobre em que há cidadãos, se quiserem participar aqui assim também na sessão pública, como é que chegam. Quer dizer, pode sempre trazer ao colo, pode trazer dois ou três, ajudando, e cá está. Mas penso que um edifício deste género, já que falámos disso, deveria prever, portanto, o acesso, inclusive, portanto, prever a possibilidade de acesso da generalidade dos cidadãos, ou de todos os cidadãos, pode dar sempre possibilidades, por isto e por isto, por outras razões, naturalmente, portanto, há meios, e portanto, já falámos disso aqui alguma vez, e reforço esta ideia de que se deveria pensar nisso.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, alertou para o facto do edifício estar classificado em termos patrimoniais, o que coloca restrições em qualquer mudança que se pretenda efetuar. O autarca deixou claro que a colocação de elevador não será então possível, pelo menos a curto prazo, principalmente porque obrigaria à inativação de 3 gabinetes onde estão funcionários do município.
O projeto para colocar o elevador existe, como já referi, ele está feito. É um projeto mais amplo e que sim, que também tem a questão da eficiência energética, ou neste caso, da substituição de todos os vãos. Isso está, essa parte está adjudicada, portanto, a obra deve estar para arrancar entretanto. Eu sei que já foi pelo menos há um mês que a empresa andou a tirar medidas às portas e janelas, e portanto isso há de acontecer entretanto. Agora, a restante parte da obra, de facto, não é possível no momento avançar. Colocar o elevador não só inviabiliza 3 gabinetes, portanto o elevador fica, o que está no projeto, é o que foi possível, e desde logo concertado com a Direção-Geral de Património, é colocado ali no canto, chamemos assim, no canto norte-noroeste aqui do edifício, portanto, portanto todos aqueles gabinetes, ou seja, um gabinete por piso, é inviabilizado. Ora, nós não temos onde colocar, desde logo, esses postos de trabalho que são necessários. Mas depois não é só isso. Para colocar ali o elevador, toda a lógica do edifício, a DGPC obrigou-nos a isso, altera-se. A entrada do edifício passaria a ser pela parte tardós, portanto, ali pelas traseiras do edifício. Ou seja, obriga a uma obra também no exterior e no interior. Obriga a alterar todo o balcão único, no fundo, a reposicioná-lo virado, precisamente, para aquela entrada. E, portanto, isso é uma obra de fundo, muito dispendiosa também, que, francamente, ainda mais estando nós num princípio, como ainda há pouco abordámos, de tentar criar um edifício de raiz, pensado de raiz para os serviços, não queremos que faça muito sentido neste momento, porque efetivamente não é uma obra simples. Há outras soluções mais simples, é verdade, ou eventualmente mais simples, que nós vemos em alguns edifícios, que é colocar um meio mecânico ali fora, nas escadas, mas mais uma vez não parece, mas não é assim tão simples, porque são desde logo 3 lances de escadas diferentes. Uma pequena no exterior, a principal ali no interior, e depois pelo menos uma destas daqui em cima. Portanto, no fundo, seriam 3 equipamentos. Não bastariam. A verdade, o que é que na prática acontece? Sem ser as reuniões públicas, da Câmara ou da Assembleia, todas as outras questões, sempre que há essa necessidade, os atendimentos são feitos no resto de chão ou até noutro edifício do município. Eu próprio já fiz vários atendimentos ou reuniões no resto de chão ou noutros edifícios.
Acesso de pessoas de mobilidade reduzida ao Salão Nobre, Câmara descarta, pelo menos para já, colocação de elevadores no edifício. A Câmara de Tomar aprovou por unanimidade a atribuição de um apoio extraordinário ao Sporting de Tomar, verba essa de 20 mil euros. O assunto esteve em análise na recente sessão do Executivo, altura em que Hugo Cristóvão, presidente da autarquia, justificou este auxílio financeiro face à boa prestação da equipa sénior de hóquei em patins, desde logo na Liga dos Campeões, cuja prestação está a ser-se boa para o clube e também para Tomar. Esta verba, reforçou, centra-se no apoio às deslocações ao estrangeiro.
Tem a ver com a boa prestação que o clube tem tido, nomeadamente a sua equipa sénior, nomeadamente na Liga dos Campeões, o que, por um lado, é interessante para o clube e também para Tomar. Relembro que ainda recentemente tivemos aqui uma prova de classificação ou de apuramento para a fase de grupos da Liga de Campeões que decorreu em Tomar, com tudo o que isso implica também, para não só de promoção, mas também para a economia local. Agora, é óbvio que, por outro lado, há aqui acréscimos de custos grandes, nomeadamente com deslocações e refeições, nomeadamente ao estrangeiro. E, por isso, entendemos que o apoio extraordinário é devido por tudo isto.
Câmara de Tomar-se apoio extraordinário ao Sporting de Tomar, verba de 20 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior está a assinalar 30 anos de atividade. Nesse sentido, a Tagus vai dar a conhecer à comunidade o trabalho que tem sido desenvolvido numa abordagem integrada e transversal, realizada nesta quinta-feira, 30 de novembro. Como refere Conceição Pereira, coordenadora daquela associação, está em causa um evento alargado que visa refletir sobre a Tagus e a sua importância para a região. 30 anos depois da sua fundação, a Tagus já concretizou centenas de projetos de desenvolvimento local que permitiram atrair para o território 30 milhões de euros de investimento.
Dar conta de que são 30 anos, 512 projetos, um investimento total público e privado que ronda os 24 milhões, mais 6 milhões de projetos de cooperação, animação territorial e etc. Portanto, ficamos então nos 30 milhões e isto é tão significativo porque isto cria um conjunto grande de postos de trabalho, cerca de 189 postos de trabalho, mais de 400 postos de trabalho mantidos e, portanto, criação de novas empresas, criação de novos produtos, modernização de entidades, equipamentos, o comércio online, a internacionalização, investimentos da eficiência energética e etc. Portanto, é um conjunto que nós consideramos muito significativo para este território. E o que é certo, e obviamente não formos nós a reconhecer o nosso papel, quem o será, e isto também nos torna entre nós um gosto muito grande pelo que fazemos pelo nosso território, é que nós sentimos que fazemos parte desta melhoria que tem sido feita no território. Portanto, internamente, e eu acho que também com vista para o exterior, reconhece-se que os nossos produtos locais têm tido um maior crescimento e visibilidade, o nosso turismo também e a nossa identidade, o património e o artesanato têm sido uma aposta grande da TAGS e consideramos que tem dado frutos. E é um bocadinho a nossa perspectiva também no futuro, vai nesse sentido.
A Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior se está assim a assinalar 30 anos de atividade.
Rádio Air, informação.
Está agora na altura de ouvirmos a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Definição: as instituições particulares de solidariedade social, IPSS, são instituições constituídas por iniciativa de particulares, sem finalidade lucrativa, com o propósito de dar expressão organizada. Por definição, as instituições particulares de solidariedade social, IPSS, são instituições constituídas por iniciativa de particulares, sem finalidade lucrativa, com o propósito de dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade e de justiça entre os indivíduos, que não sejam administradas pelo Estado ou por um corpo autárquico. Assim é referido pela Segurança Social. Sem desprimor por qualquer outro tipo de instituição, estas, em minha opinião, merecem o respeito de todos nós e um ativo reconhecimento àqueles que no dia-a-dia trabalham em prol dos outros. Posso até afirmar que as IPSS são as instituições que melhor sabem gerir os escassos recursos que são colocados à sua disposição para acudir à crescente procura destes serviços por parte de uma cada vez maior franja da população necessitada. Infelizmente, existem outras organizações, nomeadamente autarquias, que, deturpando as suas competências e atribuições, tudo fazem para ocupar o lugar dessas instituições. Em vez de colocarem a ênfase da sua atuação no apoio e mediação, colocam no protagonismo e na angariação dos seus utentes. Na realidade local de Tomar, é o que parece estar a acontecer. O caso concreto da União das Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais é paradigmático. O Executivo desmultiplica-se em iniciativas, obviamente, de importância social, mas que não são da sua competência. A recente angariação de fundos numa superfície comercial da cidade e a distribuição massiva de cabazes de emergência e cestas básicas, a que já nos habituaram, são situações que se enquadram naquilo que acabei de afirmar. O que era excepcional e de emergência tornou-se no quotidiano e no banal. A Junta de Freguesia pode e deve ser um meio para a obtenção de ajudas e apoios, mas deve canalizar para quem está no terreno e conhece a realidade social. Essa tarefa deverá ser destinada a quem melhor o sabe fazer, as IPSS, com a coordenação de entidades que garantam uma distribuição equitativa, justa e sem duplicação. O trabalho em rede, as parcerias e o fortalecimento do papel da Comissão Social de Freguesia deverão ser ferramentas a valorizar. Já é tempo do Executivo da Junta conhecer quais as competências que a legislação lhe confere. Tem que saber resistir à tentação de manter uma clientela social que, na maioria dos casos, em vez de contribuir para a progressiva erradicação da pobreza e da exclusão, ajuda a perpetuá-las. Definitivamente, tem que saber interpretar o velho ditado popular: cada macaco no seu galho.
A nota do dia, aqui pela voz de Alexandre Horta. Última nota para lhe dizer que esta quarta-feira fica marcada pelo falecimento de Acácio Norte Mendes, antigo presidente da Junta de São João Batista, eleito pelo Partido Social Democrata, ele que também foi diretor da Escola Secundária do Nuno Álvares Pereira, de Tomar. Acácio Norte tinha 80 anos, faleceu no Hospital de Abrantes. As cerimónias fúnebres serão nesta quinta-feira, 30 de novembro, com missa de corpo presente na Igreja de Santa Maria dos Olivais, a partir das 12 horas, e ainda na Igreja de São Coce, Conselho de Ancião, pelas 15h30. Acácio Norte Mendes será sepultado no cemitério de Chão de Coce.
Rádio Web, a primeira a informar.
Chegamos então ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com Ed.
Estas e outras notícias em radioerd.pt.